na Morning Show, né? No Bom Dia São Paulo.
Isso, não, é que...
Você aí que acordou agora, a inflação aumentou.
De frente com os gordos.
Enquanto você tava dormindo. Edu, deixa eu te cumprimentar.
Por quê?
Não, de verdade. Não viu ainda, né?
Não
ficou
vi.
Sabendo?
Eu fiquei sabendo, mas eu não vi ainda.
Amigo. Rolou um debate
forte. Tá baixo
forte.
O áudio, dá uma aumentadinha no volume ali.
Rolou um debate forte hoje e foram cumprimentar um ao outro e um não quis cumprimentar. E rolou um papo assim, ó. Não, porque teu desenvolvimento econômico foi um fracasso. Tá, mas quem foi o secretário da economia era teu filho. O Rodrigo Lorenzoni. Abraço aí pra todo mundo que ouviu hoje.
Ouviu o debate?
Não, eu só vi o que apareceu no Twitter aqui.
Vai, eu não aguento mais política, cara.
Não, e debate assim, tá louco.
Vai, eu já esgotou a minha cota.
Já, né? Já esgotou domingo.
Não, mas a minha cota
eu queria que acabasse naquele domingo da eleição, porque aí eu já tava com bebida preparada e tudo. Mas não, se arrastar mais um mês.
Vai, eu tô só pelo dia que não vai ter mais isso na... Só que não vai acabar, né? Vai ser um negócio assim, tipo, tá, fulano ganhou. Vamos lá, ganhou o Bolsonaro.
Tá.
Não acaba a eleição. Ganhou o Lula, não acaba a eleição.
Hoje em dia, novo jeito de fazer política é ficar em período eleitoral 4 anos inteiros, né?
Sim.
Antigamente o cara dava uma folga, né? Ficava de boa, mas agora é assim, ó, é palanque, é discurso, é fazer com que... só falta o flyer, né? O ano inteiro. Que dia louco, hein? Sexta-feira, sextou.
Sextou.
Novo estúdio. Olha só que incrível aqui embaixo, novo, ó. Isso aqui é fake, mas isso aqui é verdadeiro, hein?
Novo estúdio. Na verdade, tem várias coisas que são fake, né? E...
Que mesão, hein? Agora a gente tem um telão lá, a tela aqui, ó. Olha só. Tô achando chique.
É. Mas é sexta-feira.
Esqueça tudo.
Hoje eu vou quase fazer... feliz é pra Betson.
Betson é o... Né?
Sabe que a gente tem um quadro da Betson que tu vai apresentar, que é ensinando as pessoas a apostar.
Estou esperando.
Tu não sabe fazer nenhum tipo de aposta, né?
Estou esperando, eu quero apostar em tudo que é tipo de esporte que a Betson oferecer. Abre pra mim o site que eu vou começar a apostar. Me dá uma graninha que eu vou lá. E eu vou deixar vocês surpresos.
Com a tua habilidade.
Com o quanto de dinheiro eu vou fazer. Ou perder.
Ou perder. Vero Internet, Vinícola Aliança e Pizzas do Artesão.
Pizza do Artesão, cada pizza mais bonita que a outra. É um sucesso do início ao fim, né? E agora abriram isso em Porto Alegre, né?
Abriu já?
Se abriram ou não abriram, não tenho certeza, mas tá no procedimento. Você vai ficar mais perto ainda das melhores pizzas do Rio Grande do Sul. Né, nossos queridos ouvintes, queridos assistidores. Tu acredita que aquele cachorro que queria brigar com o Lineu de novo ontem fez a mesma coisa? Desesperado, parecia que ele tava com raiva de tanto baba que ele tinha. E aí o Lineu e eles pegaram de novo, eu tive que gritar mais uma vez. Eu fiquei mais rouco. Aí eu tive que ficar rodando a bolsinha pra tentar assustar o cachorro. E aí ele só foi depois de cansaço mesmo. E tu acredita que... Porque cachorro tudo bem, cachorro é animal. Mas hoje eu passei numa rua, tem um cara lá numa rua que eu passo com o Lineu, que os cachorros ficam atiçados e latem pro Lineu. E o Lineu late de volta, porque
como
o Lineu é barraqueiro.
Como é que eles latem?
É que tem dois cachorros gigantes.
Não, mas como é que é o latido?
E aí tem uma casa com 12 cachorros. E aí tem dois cachorros que é muito engraçado, porque os dois são gigantão, os Doberman enormes, só que eles ficam se abraçando assim pra... Eles ficam latindo assim, ó... É muito engraçado. E aí o que aconteceu? Um cara, ele não gosta que eu passe ali. Esses dias ele gritou, essa rua aqui, vai passar em outra rua. Os cachorros ficando loucos. Aí hoje tava passando lá e o cara gritou assim, ó. Viadão, ô seu merda, passa em outra rua. Todo dia é isso. Eu falei, cara, é uma rua pública. Eu tô passeando com meus cachorros.
A casa é boa ou a casa é ruim?
A casa é daquelas que tem 3 casas e o cara mora na última.
Certo, o cara que mora na casa dos fundos... Tem uma casa, tá?
Sim.
E aí tem uma outra casa nos fundos. É o filho que não deu certo.
Eu acho que ele tem muita raiva no coração. Ele tem muita raiva.
É o pai e a mãe que o cara não teve coragem ainda de mandar pro asilo. E aí ele fez um puxadinho no
cinto. Eu acho que geralmente, é um meio
termo. Geralmente é o...
Cara, eu tô planejando a vingança, porque eu sempre... Pra mim é assim, ó. A vingança pra mim é quando essas coisas bobas, O cara me grita pra eu parar de andar na rua. Eu acho tão absurdo isso. Eu quero levar um carro de tala mensagem lá, pra falar assim, ó. Olha aqui, seu cidadão. A rua é pública. Eu passei onde com o cachorro que eu quiser. Quer conversar comigo? Sai na rua, não fica me... Fica gritando da tua casa lá de trás. Ou botar um daqueles cartazes que o cara pede perdão. Ah, o Cristiane, me perdoa, eu sempre te amei. E fazer um assim, ô cidadão dessa casa, a rua é pública, eu posso passar com o cachorro aqui. Quer falar comigo? Fala aqui
na
frente.
Esse é mesmo assunto, bota... Essa é a mesma mensagem, mas... Por que tu não bota um... Eu tô falando com o Gabriel, que ele tá nos assistindo, ele mora em Chicago.
Tem aqueles sites que mandam cocô, né? Ah, é, abraço pra Chicago, que liberado lá, né?
Lá dá pra... E ele disse que lá é um estado santuário. O que, que é um estado santuário?
Um estado santuário? Eu conhecia santuários, mas não um estado inteiro. Ah, tem aquele, tem aquela parada, mas eu sei que era tipo Martha's Vineyard, uma parada assim, que é um state cities, é sacred cities. Tem uma coisa assim. Agora o estado inteiro, o santuário, não sei, conversa mais aí sobre isso. Vamos ver no Wikipedia. Bota Chicago
Sacred. O pessoal tá reclamando que o áudio ainda tá baixo. Karina, atola o áudio ali. Os dois microfones ali. E no geral ali também dá mais um ganhozinho. No geral. Não é aí. É lá.
Geralmente só funciona quando tu vai lá e suspira.
Não. É o. No outro ali. É, eu acho que é aí. Não, tá no máximo. Ah, então vão ouvir baixo. E tô nem aí.
O Vitinho não pode mexer digitalmente? No ganho?
Não, não pode.
Tu não pode ir lá e ficar fazendo caretas? Por que a Karina não vem pra cá? Não dá,
o né? Alessandro disse que agora tá perfeito. Aê, tá. Agora parem de incomodar.
Alguém falou assim, ó, o Cosmo acabou o projeto de uma camisa diferente todo dia e agora é um estúdio diferente todo dia.
Não é que a gente tá testando, entendeu? O que acontece? A gente quer ter um estúdio só pro Quase Feliz.
Ah!
E a gente tá vendo qual o formato que funciona melhor, entendeu?
Só que, entendi. Hoje é o CQC. É. Marcelo Taz aqui com a gente.
O que, que tu achou?
Tem que fazer aquelas câmeras assim, ó.
Tá. Tu gostou ou não?
Sim, eu adorei. Infelizmente, minha decoração toda foi pro lixo.
Não, né? É que vai ter mais.
A gente saiu do Star Wars antigo, que era o Star Wars só com coisas de verdade. E hoje a gente tá no Star Wars, a nova trilogia, que é tudo tela verde, né?
É.
Talvez uma hora a gente entenda que deu valor também às coisas reais, como essa caneta. Azul caneta. E eu vou só pra mostrar pra vocês como vai ficar legal.
Não vai.
O Maiká também.
Não vai.
Quando o Maiká tiver, vai ser aqui, ó.
Já foi?
Só pra mostrar que entendi. O ângulo ficou legal, assim. Não, uns três de frente, três gordos de frente. Agora sim.
É, o projeto é três gordos de frente.
Agora
eu
tô quase bonito.
Ó, o Enio disse que é o melhor estúdio de... O melhor formato de estúdio até agora. Então já tem um.
Gostei do feedback.
Tem essa tela aqui de baixo, a gente consegue alterar ela.
Sim.
Vai ter coisas aqui embaixo.
Vai ter.
E também no.
As luzes piscam, as luzes de LED aqui piscam.
Não, isso aqui tá só pode... com azul ainda por enquanto, mas ela muda de cor.
A gente pode botar um furacão agora vindo, assim, na
ali
nossa
no
direção.
Fundo também dá pra ver.
Ah, a gente pode botar um PNG de um cometa. Ia ser tão legal a gente com esse céu azul e um Moraes, cometa.
O Matheus Moraes tem uma crítica aqui.
Vou falar pro Bruno.
Já sinto falta da viga mal pintada.
Cometa. Vou falar pro Bruno, hein? Botar um cometa aqui, ó. Imagina que legal o nosso palco ter um cometa vindo. Isso. E até
pra acabar o programa é um cometa vindo, entendeu? Se tiver na hora de acabar... Aparece um cometa.
Eu tenho uns filmes aí que eu posso achar. Vamos ver um deles aí. Impacto Profundo. Né? O outro é Armagedon, que não caiu na real, né? Então não deixa.
Não tem cenas. Hoje, nos fatos do dia, não tem dia de nada hoje, Karina?
Sextou, né, Karina? Não tem dia de hoje. Today, years ago today.
É dia de quê, Karina? É dia do amor. Hoje não tem dia de nada, Cosma.
Vamos ver aqui, ó. Ó, o Romário versus Atlético foi... Ah, não, isso foi 6 dias atrás. O problema é isso, sabe? O cara procura no Twitter e vê uns tweets de... Ó, 26 anos atrás, os Spice Girls lançaram
não,
a música...
Isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho.
Say You'll Be There.
Não, isso aqui eu tenho,
ah,
ó.
Tá, isso tem.
Pulp Fiction chega às telonas. Em 94, Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, fez a estreia nos cinemas. É um drama policial. Tu sabe que eu acho que eu não assisti ele inteiro até agora?
Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu vi Pulp Fiction. Foi no Cine Belas Artes da SBT. Eu tava com uma galera em casa, não sei porquê. E aí eu tava, o filme tava passando um tipo de fundo, assim. Quando eu vi que o filme era bom, eu parei tudo e fiquei sentado na frente olhando. E foi bem na hora do monólogo, que pra mim é um dos melhores monólogos da história do cinema, que é do aquele comediante que fez o mesmo cara do Clique lá, aquele cara da loja no Clique, que ele mostra o relógio pro gurizinho, que depois vira o Bruce Willis, e fala assim: esse relógio ficou no meu cu por 20 anos, por 6 anos, porque eu era prisioneiro de guerra, teu pai morreu, escondeu isso aqui no cu por 15 anos, aí ele
existe
morreu.
Existe esse diálogo?
Sim, é que é um relógio tão importante, por que o filme mostra que é um relógio importante? Mostra o flashback da criança, e o cara dizendo: cara, teu pai morreu escondendo esse relógio no cu pra te dar. E aí corta pra ele adulto, e a guria esqueceu o relógio desse relógio super importante num hotel. Só que já tinha alguém lá pra matar ele. Aí o cara fala: não, peraí, eu vou voltar lá, porque mesmo um cara me matando, esse relógio é mais importante que isso. E aí o filme tenta mostrar isso com essa cena, e fez muito bem, né? Porque...
Meio tosco. É, com custo de menos de 10 milhões, o filme arrecadou mais de 100 milhões em bilheterias. Foi um enorme sucesso de crítica, ganhando a Palma de Ouro no Festival de
Cannes.
Filmaço. 7 indicações ao Oscar, incluindo a de melhor filme. E Tarantino e Roger Avary dividiram o Oscar de melhor roteiro.
Geralmente as pessoas que acham o Pulp Fiction o melhor filme do Tarantino são acusadas de serem básicas. Mas realmente
pra
é
quem
um...
não tá vendo, o Michael tá aqui debaixo da mesa. Ele tá resolvendo um problema ali.
É o coup d'etat, né? Não sei qual a expressão que é quando é a obra da obra. Mas realmente é a obra que fez o Tarantino virar o Tarantino, né? Depois disso todo mundo queria ver o nome dele, queria ver o filme. Teve Cães de Aluguel, que muitos também consideram o melhor. Alguns também vão dizer o Magro, que por exemplo, falecido meu Magro,
Kill Bill.
Falava que era Kill Bill. Tem aquela da
Como
Brown,
assim?
Magro se foi, fiz até uma tatuagem pra ele, abraço pro Magro aí, que se foi, perdeu de ver vários filmes novos da Marvel, mas ele viu Vingadores Endgame, né? Então pelo menos ele fechou um ciclo.
Eu não sei, mas eu...
Imagina morreu um dia, morreu um ano antes do Endgame, daí eu ficar triste.
Eu não sei, mas eu acho que o Magro tá num lugar melhor.
Ah, não.
Ele não tem como estar pior que isso.
O streaming lá deve ser melhor, né?
Não deve travar.
8K.
Isso. Não,
TV
não.
Gigante.
O pessoal deve se cumprimentar quando termina um debate.
Ah, é verdade.
Em 2012, num dia 14 de outubro, o Felix Baumgartner realizou um salto de balão da estratosfera da Terra a 39 mil metros de altura.
39 mil metros
de altura. De acordo com os cálculos do Centro de Controle da Missão, ele quebrou a barreira do som nos primeiros 40 segundos de queda. Em condições normais, na atmosfera terrestre, a velocidade do som é de 1.234 km por hora. Já na estratosfera, tá.
É aquele cara que pulou de paraquedas e foi feito uma live?
Eu acho que é. O da Red Bull, aquele, lembra?
Aquele era... Imagina tu apostar tudo nisso, né? Porque pode dar a maior merda do mundo. Todos os olhos do mundo estavam virados pra isso. Ou não, né? Muita gente nem sabia o que tava acontecendo. Mas muita gente tava vendo isso e deu certo, né? Ainda bem. Claro, o cara calculou tudo certinho, mas sempre tem o risco, né? Então, um abraço aí pro cara que conseguiu.
Qual é o... Será que dá um desesperinho do tipo, não vai abrir essa merda?
Vai dar. É que tinham vários riscos, né? É que quando tu pula de tão longe, não é que nem pular, né? Obviamente.
Aliás, eu vi um vídeo muito interessante.
Tinha um negócio que ele tinha que parar de girar também, ele tinha um negócio pra conter isso, várias paradas, ele podia ficar desacordado, ele podia ficar... Tinha vários riscos.
Eu vi um vídeo sobre a profundidade dos oceanos e me deu um...
É bem...
Tá, e não tem... Eu quero atribuir. E se a gente parar de construir casa aqui em cima e começar a construir lá embaixo?
É verdade.
Tipo Bob Esponja.
Mas sabe o que é mais profundo que o oceano? A Terra, né?
Porque
se pegar do oceano até o centro da Terra...
Tá, mas aí não tem graça.
Aí isso aqui, ó. Nem graça, é um mar de lava embaixo dos nossos pés que faz a Terra ser, né, muitas... Por causa dessa lava que a Terra movimenta as placas tectônicas, por causa disso a gente tem essa abundância em
mas
vida.
Mas imagina uma cidadezinha toda debaixo d'água, tipo o Bob Esponja.
Atlântida. Ah, Atlântida. Veio daí, né? Veio da lenda, né?
Uma cidadezinha só, tipo... Tu desce, tu pega teu elevadorzinho, tu desce e tem uma cidade normal. E ao invés de tu ter paisagem em volta, tu tem o fundo do mar.
Tem um desenho, é o Laboratório Submarino 2020.
Não.
É sobre isso, sobre cientistas embaixo do mar. É muito ruim. Mas tem uma outra que é uma paródia, que é o Laboratório Submarino 2021, que eles pegaram os mesmos desenhos, isso no Adult Swim, né? E mudaram os diálogos, e aí ficou meio que um surrealismo comédico. Ficou bem bom. O Arthur é muito, muito fã disso, porque Adult Swim aí, pra quem gosta, né? Animação é de adultos, né? E é muito louco, tem Frango Robô, tem um Rick and Morty que começou lá.
O esse
Space Ghost de Costa Costa.
Existe Adult Swim ainda?
Ainda existe, mesmo com todos os cortes agora que rolaram. Acho que ainda vai continuar tendo Adult Swim. Pelo menos Rick and Morty tá seguro, porque eles fizeram um contrato de 7 temporadas.
Ó, o nosso amigo aqui, que sempre ler os comentários, eu estarei lá, ok. Olha. A pressão da água seria muito forte, logo seria muito caro qualquer habitação no fundo do mar. Teria que ser em baixa profundidade, quase no raso.
É verdade. Ah,
já perdeu a graça.
James Cameron conseguiu visitar o ponto mais profundo, né?
Pra procurar o Titanic.
Ele é não, isso aí foi antes. Isso aí ele fez bem depois. Ele foi no ponto mais profundo.
Ele não fez toda uma expedição pra buscar o Titanic?
Mas não foi o lugar mais fundo do oceano, né? Foi só um lugar fundo. Depois ele foi nas Fossas Marianas, que imagino eu, era isso, né? Que é o lugar mais profundo de tudo. Que ele conseguiu com uma tecnologia muito avançada lá, de submarino, bem pequenininho, uma cabidinha assim. Tu imagina, tu tá no lugar mais pesado, se qualquer coisa errada, se ele joga uma moeda no vidro, provavelmente ia dar um...
Explode o vidro.
Aí ele ia obliterar. Não ia ter mais James nem Cameron.
Tá, mas peraí, ele foi na... Não, ele não foi.
Ele foi
a câmera.
Foi com carne e osso lá.
Ele foi?
Ele foi no robozinho.
Não.
Tô falando.
Foi o robozinho só.
Botar no Google aí.
Ele foi no submarinozinho que fez isso?
Eu
acho que não.
Por isso que o problema é ter dois, quando tem três, dá pra ficar os dois falando e procurando, quando isso. É dois não dá.
Maiká, acho que agora que a gente tem esses cenários, a gente pode fazer umas coisas legais.
Claro.
E agora eu tive uma ideia.
O cometa, eu já falei.
Não, não é o cometa, é outra coisa.
O eclipse.
É o eclipse.
É outra Nuvens coisa. Com formato de rola. Aqui, ó, Deep Sea Challenger.
Específico.
ele foi na Fossa das Marianas, foi o que eu falei antes.
Com um robozinho.
Ele ficou 4 horas lá. Vamos ver qual Deep Ever Subdive. É o mais profundo. E eles, o que ele achou lá embaixo? Tu não vai acreditar. Uma sacola plástica!
Não,
eu
não é
tô
real.
Falando sério.
Não é real.
Tô falando sério. Ele achou uma sacola plástica num lugar mais profundo.
Era do Zafre?
É, e sabe, né, que... Boa pergunta. Acho que não, deve ter sido o Walmart. Mas uma coisa que a gente tá vendo agora é que, assim como muita gente sofreu com asbestos, que eu não sei qual é o nome em português disso, e de tinta com chumbo, a gente vai se ferrar com microplástico. Já tem no nosso rim, já tem no leite materno, já tem nas crianças, nos bebês que estão na barriga da mãe, já tem microplástico nelas.
Ah, se eu colocar a mão aqui, sai uns...
Sai microplástico.
Eu já não... Quando eu saio com os cachorros, os cachorros eu não tenho. Eu já não preciso mais pegar os saquinhos ali. Eu só faço aqui...
Já era. Hoje em dia até nosso querido Jorro, né? O Jorro da Felicidade ali tem... microplástico. Não tem como fugir de microplástico.
João, cara.
Eles o clímax tem microplástico. Tudo tem microplástico. Não tem nada que não tenha microplástico, a não ser
plástico.
Sei lá, lavas.
Hoje também é a data de nascimento de Ralph Lauren, criado no Bronx, em Nova York. O estilista norte-americano Ralph Lauren nasceu em outubro de 39. Aliás, eu comprei a Forbes.
É o uniforme do babaca, né? Aquele coletinho de Ralph Lauren, né?
Tem dois. Tem três. Eu comprei a Forbes pra ver os... O Brasil tem 290 bilionários, tá?
Uhum.
Bilionários. Pessoas que têm mais de 1 bilhão em aplicação disponível. E aí eu fui ver. Cara, são 290 pessoas diferentes. E aí tu vai ver.
Os Gerdau estão lá?
Então. Aí tem os sobrenomes. Tipo... Cara, tem... Tem uma família que é dona da VEG em Santa Catarina, que é uma mega indústria. Os 50 netos da família estão na lista. Porque morreu o fundador e aí distribuiu todo o negócio.
Ah.
Aí tu vê o fulano de tal, herdeiro da VEG.
Tem muito.
Fulano de tal, herdeiro da VEG. Fulano de tal, herdeiro da VEG. Cara, o Brasil só tem 290 pessoas que têm acima de 1 bilhão.
E vários são herdeiros de um cara só.
E vários são herdeiros de um cara só. Tem os herdeiros da família Safra, tem os herdeiros dos Gerdau, tem os herdeiros do Itaú Unibanco ali, o Moreira Salles. São poucos
os Marinho,
self-made.
Então?
Os Marinhos são bilionários. Sim. Mas são poucos assim, e tudo
Gugu
velho.
O Gugu era bilionário, né?
E tudo velho, entendeu? Não, tipo, Santos. São, sei lá, 70, 80, 90 anos. São poucos ali que tem abaixo de 40. Se eu não me engano, tem 3 ou 4 ali que são bilionários, self-made, e que tem abaixo de, tipo, 40, 50 anos. É. O resto é tudo herdeiro.
Tá aí. E nenhum deles pode comprar um cavalo voador. Que adianta?
Pode fazer um cavalo voador. A Luiza Schenato, a gente estava falando ontem sobre os artigos de luxo e a escassez. Ela disse o seguinte, ó. Sobre os itens de luxo e suas réplicas. As marcas dificultam a compra de todos os itens. Exemplo, uma bolsa... É Hermes que fala?
Olha, Hermes.
Hermes. Não pode ser comprado por qualquer pessoa, independente de quem seja. Mesmo que a cliente seja consumidora da marca, o seu poder de compra lá dentro respeita as diretrizes de exclusividade. Esse Supremo movimento aqueceu muito o mercado de second hand, onde a maioria dos itens de luxo custam mais caro do que quando comprados em loja. Sobre as réplicas, existe um termo em inglês, que eu não lembro, para o fenômeno. A presunção de riqueza de certas figuras da sociedade permite que comprem réplicas sem que sejam desclassificadas. Ninguém suspeita delas, afinal. Alguns países possuem política de rastreio desses itens até nos aeroportos. Sei que a Itália destrói o item na tua frente. Eita. Se for uma réplica de uma marca italiana.
Louis Vuitton, Anouk, destruído.
Imagina.
Não, mas assim, cara...
Tu chega com a tua Louis... É, tua Louis Vuitton, passa no raio-x, o cara vai lá e incinera a tua...
Que eu saiba, a Supreme começou com uma loja de skate em Nova York. E aí eles pegaram o trabalho de uma artista, inclusive, né? Aquela coisa vermelho com branco e aquele tipo de grafia era de uma artista, que inclusive não ganhou dinheiro nenhum com isso, né? E aí eles fizeram essa marca, que é extremamente voltada a fazer o sistema algorítmico de retenção e de venda, mas que faça as pessoas gastarem mais dinheiro. E isso só aumentou até que ela explodiu no mundo, né? Era uma coisa muito de um nicho lá de Nova York e tal, ou de outra cidade que surgiu, que eu não lembro qual é. E é isso aí, cara. É o mercado de luxo aí fazendo um monte de gente trouxa, né? Tem a Balenciaga aí que faz umas paradas que, inclusive, que é uma coisa que é um tema que sempre volta, né? Assim como a calça jeans da Levis já foi assim também. Surgiu algo que surge, é uma estética que surge do pobre. E vira algo de luxo. Então eles pegam...
Todas as minhas roupas têm estética pobre.
É.
Eu pago caríssimo por
isso. Até, hoje em dia, tem até reboco mal feito, tinta descascada de acabamento. Pra simular uma casa de pobre.
Eu vi esses dias um vídeo...
No fundo, é melhor ser pobre, porque no fim tu acaba sendo o final da...
O objetivo curva. Do super rico é ser pobre, é isso?
É, não, é que vira aquela parada de real, de visceral, de o que seria mesmo. E aí o descascado tem beleza. Por isso que eu tenho lá em casa um banco que eu achei na rua de grama com a tinta extremamente descascada, 5, 6 camadas já de tintas que a prefeitura pintou. Tava no chão,
tu
né?
Tu comprou
eu pendurei
ou tu tirou do...
Comprei, peguei no chão e pendurei. Talvez seja uma parada que absorveu energia negativa e eu não sei que tá lá na minha casa. Fico até com medo de ter radiação negativa naquilo, porque é onde fica aquela praça lá que tem bode sendo sacrificado, né? Então não sei. Mas tá lá na minha casa um pedaço de madeira com tinta descascada. É bonito. Aí a Mika fica me fazendo, mas se ela vê aquilo ali no Espaço Design, no Extreme Ricos, mostra...
Porto Alegre Ricos 2023, ela vai achar legal.
É, Melnick Even Exposition.
Na pauta quente de hoje, tem um cara, ele foi acusado de trapacear no xadrez.
Sim.
E aí... Ele, antes disso, ele era considerado um prodígio.
Cavalo no 5. Cavalo. Cavalo no L! Vai.
Antes disso, ele era um prodígio, tá?
Tá.
Aí descobriram que ele colocava um negocinho no seu.
Toba!
No toba. E ele recebia mensagens, né? Que davam. Vou falar um pouquinho mais alto. Ninguém entendeu essa piada.
Não.
Vou fazer de novo, tá?
Tá.
E ele recebia mensagem... Vou falar um pouquinho mais alto. Pra com as jogadas.
Uhum.
Aí fizeram todo um controle pra não ter trapaça. O que aconteceu? Ficou em penúltimo. Acusado de trapaça pelo campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen.
Acusado mesmo.
O americano Hans Niemann teve um desempenho muito abaixo do esperado no torneio de São Luís, nos Estados Unidos. Após a organização reforçar a segurança contra fraudes... O Prodígio, de 19 anos, ficou em penúltimo lugar após 8 das 3 rodadas da competição, que vai premiar com 1,3 milhão de reais ou 262 mil dólares.
Money, dinheiro.
De acordo com uma publicação do Guardian, Neymar venceu na primeira rodada, chamando a partida de um jogo tão bonito que não preciso descrevê-lo. Um erro no lance 25 da segunda rodada custou a vitória, ponto de partida para seu declínio na competição, incluindo uma derrota para o ex-número 2 do mundo, Fabiano Caruana, líder da tabela.
É, ele foi Ícaro, né, quis voar muito perto do sol, em vez de fazer só uns torneiozinhos que dão 60 mil dólares, faz um torneio que dá 100 mil dólares. É que nem o cara vai fazer corrida que dá dinheiro, vai usar aquelas paradas pra correr melhor, que nem o Neil Armstrong, vai correr nas pequenininhas. Agora o cara quer jogar com o Magnus Carlsen, o cara vai se ligar, porque real recognizes real, entendeu, Edu? Quando o cara é real, ele reconhece o real. Quando o cara é bom, talentoso numa coisa e conhece um outro que, bah, ele também tem o mesmo talento que eu, ele se liga. Snoop Dogg com Dr. Dre, os dois se olharam, um cantou pro outro e, ah, peraí, mano, chega aqui,
tu é da mesma, tu consegue reconhecer quando a pessoa é da mesma turma que tu?
Tu sabe quando o cara tem... Por exemplo, tu vai conhecer um cara que tem mel, que sabe, né, dar o xalalá, tu vai se ligar. É, tu vai ficar longe, porque alfa com alfa não dá, né? Mas é isso aí, não dá, né, cara? Não dá. Agora é o seguinte,
ó... A Vanessa perguntou por que a voz do Cosmo tá assim, a gente botou um sintetizador na voz dele.
Eu falei no início aí.
O Alessandro Lucas tá parabenizando o estúdio, deu dois do superchat, tem mais um superchat do Leandro...
Ó!
Leonardo Jansen Ribeiro. Voltou. E tem um outro superchat também, cadê o superchat aqui? Tava aqui!
Ô, Karina, bota umas pernas assim, fazendo assim.
já tá nas ideias ali do pessoal.
Ô, Edu, só queria falar. Isso aí vai acabar acontecendo em concurso público, hein?
Do quê?
O cara vai botar o negócio... Eu, por um salário de 40 pau, eu botava o negócio no cu pra depois me dar...
Que isso, cara?
Mas assim, vai rolar e vão...
Já tem gente que faz isso, só que não é pra concurso público, é pra CC.
É, o CC nos permeia. É uma realidade que a gente tem que enfrentar, né?
Mas sabe que...
Fica, né? Às vezes um gruda lá e não sai...
Nunca mais.
Nunca mais.
Mas sabe que tem gente que já foi pega fraudando...
Muitas, é.
Vestibular. Tem os caras que recebiam por sinal de... Sim.
Medicina
de
também.
Celular. Tem os caras que contratavam pessoas pra fazer a prova, sabia?
É.
Quando a não tinha uma restrição tão grande e um controle tão grande. Tipo, aí tu chegava pra fazer a prova, tu dizia, ah, eu sou o Eduardo. Aí tu apresentava um documento como o Eduardo, fazia a prova, tu era aprovado e quem ia pra faculdade era eu.
Por anos, muita gente passou nessa sem se... Imagina, se são pegas as pessoas, imagina quantos não foram pegos. Porque é um sistema sofisticado, às vezes envolve um ponto eletrônico que ninguém vê com a cor da pele. E tu imagina quantos passaram em concurso pra depois alguém ser pego.
Tem porque os caras que...
Até ser pego, mano, e...
Que
até
fazem...
Porque tu pode molhar umas mãos ali.
Que recebiam as respostas no banheiro.
É, tem de tipo, tudo.
Já tem uma quadrilha organizada. Um bom vai ali, faz a prova, pega todas as respostas e deixa as respostas pra alguém. Cara, é muito...
Envolvendo, quando envolve muito dinheiro, sempre tem um esquema pra conseguir...
Tá, então quer dizer que a toba tá valendo 40 mil, é isso?
Quem?
A tua.
A minha, um salário de 40 mil. Salário de 40 mil, não 40 mil uma vez.
40 mil fixo.
40 mil fixo, todo mês, 13º.
Então a gente já sabe que se tiver um sugar daddy disposto a pagar 40 mil por mês pro Cosma... Tá liberado.
Não, porque mesmo eu ganhando salário de 40 mil, eu vou ter que ser concursado e eu não posso, porque eu falei muito mal, né? É tipo se a Bárbara começasse a trabalhar na Rádio Mix. Ela passou falando mal, não tem como trabalhar. Então é isso aí.
Onde
não,
é que a Bárbara tá agora?
Não sei, onde é que ela tá?
Não sei.
Tá no...
Se alguém souber onde a Bárbara tá...
Vê que tem que ver no LinkedIn dela.
Ela atualiza lá. A outra pauta que também me chamou atenção e é um absurdo é que o Netflix tem um novo plano. E qual é o novo plano do Netflix?
Novo plano com propagandas, né?
É, tu veja propagandas...
Isso.
Vai virar uma TV a cabo, isso?
Vai virar YouTube. Vai virar uma TV a cabo. TV a cabo já foi criada pra, dizendo que não ia ter isso, né? Que eu me lembro dos papos de, não, TV a cabo é canal fechado, tu tá pagando, não vai ter propaganda. Não, cinema tu vai pagar um ingresso de 50 pila, tu não vai ver propaganda.
Cinema é muito massa, tu chega às 21h30 pra ver o filme... É. Às 21h52 começa.
É surreal. Dependendo do filme, é uma tortura. Mas eu acho que eles estão mudando um pouco isso aí. Mas teve uns anos aí que Deus me livre. Deus me livre. Tu ficava... Era 40 minutos de trailer com propaganda, cara.
Após meses de rumores, a Netflix comunicou que terá anúncios publicitários em sua plataforma. Os comerciais serão exibidos em uma nova modalidade de assinatura que terá preços mais baixos. É. O plano básico com anúncios vai custar R$18,90 por mês e estará disponível a partir de 3 de novembro em 12 países, incluindo Brasil, Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia, Espanha, Estados Unidos, tá França, Itália, Prime, Japão, México e Reino Unido. Hã?
Tá mais caro que o Prime ainda aí.
Tá aí, vai ser com anúncio, mas a qualidade vai ser boa. Sabe o que eu tinha?
Eu
tinha uma conta da Netflix que era básica ainda. E aí, às vezes, eu ia assistir os filmes.
480.
E eu ficava olhando, pá, mas que definição. Eu assisti, acho que metade de Ozark com uma definição horrível. É. Aí eu disse, mas será que é internet? Será que é alguma coisa? Não, é porque eu tava no plano básico.
É, exatamente. Eu acho que é esse plano aí de propaganda com propaganda também. É 480 pixels, o que não faz sentido. Só se a pessoa vai ver no mobile e com o celular merda, né? Porque, porra, tem que ter um mínimo de qualidade de vida, né? De uma série em HD, 1080 no mínimo, né? Às vezes um 4Kzinho. Inclusive hoje, no quadro Como é Bom Ser Nerd, acabou o Anéis do Poder. Hoje teve o episódio final em que a gente descobre algumas coisas. Por exemplo, quem é o Sauron e quem é o Gandalf. Tem dois caras ali grandes que a gente tá vendo desde o início da série que a gente descobre nesse episódio que um é o Sauron e o outro é o Gandalf.
De 0 a 10?
Spoiler, né? Dei um spoiler aqui.
De 0 a 10?
De 0 a 10, eu vou dar uma nota. Essa temporada foi meio estranha. Foi meio lenta. Mas eu acho que faz sentido pra um filme, uma série de Senhor dos Anéis. Então, 7. 7.2.
Com o novo plano da Netflix, os anúncios serão de 15 ou 30 segundos. Exibidos antes e durante as séries e os filmes. Nunca no final.
Como é que é o nome disso? Tem, né?
No total serão exibidos em média de 4 a 5 minutos de anúncio por hora. Tá maluco, irmão? Tá como doidão, assim? Irmão?
É no início e no fim, então.
5 minutos de anúncio?
E que anúncio vai ser? Sabe que o grande problema dessas paradas com anúncios digitais é que é o mesmo anúncio por anos, né? Tu vai ver a mesma propaganda 5 mil vezes, porque eles não têm um departamento comercial bom. Então não vai ter uma troca de
imagina, tu tá
não
no...
é que nem Globo, que tu vai ver a mesma propaganda de vez em quando, mas geralmente muda e tem bastante
imagina
calhão.
Tu tá ali assistindo o She-Hulk, empolgado, emocionado, vai começar uma cena, pá! Entra o anúncio.
E vai ter, provavelmente vai ter, que nem Prime faz, né? Que é muito anúncio, é muito calhau, né? É anúncio de próprias séries, das próprias séries.
Não gostei.
Mas aí é só pagar um pouco mais, né? Ainda bem que tem essa opção, porque tem certas coisas que tu paga o prêmio e ainda mesmo assim tem propaganda.
Tipo o quê?
Tem o Hulu faz isso. O Hulu tem que pagar a mais pra não ver propaganda. Então tem a versão básica, a versão premium, com menos propagandas. E a versão sem propagandas.
Eu recusei a minha vida toda a fazer o YouTube Premium.
Eu gosto.
E depois de fazer o... Só que é um problema.
É que nem provar o doce de leite uruguaio. Tu não quer voltar pro doce de leite puro açúcar e sem leite.
Tá, agora tem um problema que é o seguinte. E se tudo for sem anúncios, onde é que vai o... Onde é que as marcas vão divulgar seus produtos?
É, a publicidade move o mundo, né? Mas geralmente é na série, né? Se lembra como a... teve aquela... Claro que isso não dá o mesmo dinheiro que uma propaganda, né? Mas House of Cards tinha propaganda do PSP.
Teve um joguinho... eu fui muito influenciado por House of Cards. Teve um joguinho... Moment
Valley, né?
Que é a da menininha que vai subindo as escadinhas.
Sim, é bem legal.
Exatamente.
É bem legal.
Eu baixei esse joguinho...
Viu mais o jogo que tu jogou.
Eu baixei esse joguinho só por causa do
E era muito legal, né? Tem o 2 agora.
Continua?
Tem o 2.
Não sabia, não. E outra pauta muito interessante pro dia de hoje, o Rodrigo Cosma, que eu queria que tivesse o Júnior Maiká aqui, mas ele está
se fazendo.
O Carlos Eduardo Miller, por que que tá rodando, já vai começar? Porque não deu tempo de atualizar essa TV ali, o Carlos. A gente só conseguiu fazer uma parte hoje.
Hoje eu tô muito feliz, cara. Hoje vai ter uma festa, né, da volta do meu amigo aí. Eu vou fazer vários drinks. Tem um
que
drink
amigo?
Que vai... O seu querido Felipe Grande, aquele que o pai foi mexer na caixa de luz, morreu eletrocutado, e ele ganhou 300 mil reais da CE de multa, e aí ele pegou esse dinheiro, juntou, e agora mora na Alemanha como baterista. Músico na Alemanha, ganha em euro, né? Aí ele volta pra cá com o rei na barriga, achando que é o máximo, né? Mas ele é...
A vida do pai dele, então, valia 300 mil, é isso?
300 mil e mais uma pensão até os 21, se ele estudasse, né? Ele continuou estudando, ele estudou, foi até os 21. Ele foi bem velho, teve uma grana legal ali.
Pagou
e foi
bem.
Por quê? Porque na caixa de luz não tava as coisas no lugar certo. Se tivesse, ele ia ter perco o processo. Porque o pai dele não tinha que mexer. Mas aí a defesa foi, não, ele ia mexer, ele sabia mexer. Não sabia nada, mas hoje em dia prescreveu, né? Dá pra falar. E aí ele sabia mexer, mas a caixa tava errada. E é por isso que eles tiveram que pagar.
Mas do nada, um dia o pai dele disse, vou consertar isso aqui. É.
Tu sabia que em Porto Alegre rolou uma época que tinha um lugar que tu podia pedir dinheiro de volta do teu carro porque uma pedra voou dos caras que cortam grama? Tinha um setor só pra isso, de tanto carro que levava uma brita no vidro.
Eu sempre tive medo de levar aqui no rosto algum, voar aquele negocinho da pedra.
Já voou em mim, E assim... Aí teve um departamento. Aí o que eles fizeram? Contrataram pessoas pra ficar com um escudinho. Porque é mais barato ter dois caras com uma telinha. E eu fico pensando, será que não tem um jeito de cortar grama sem precisar de duas pessoas contratadas pra segurar uma tela? Pelo jeito, não. Eu imagino que seria mais legal ter um braço que saísse do negócio de grama. Ah. Não sei. Bom, eu não sei menos que esses.
Anticoncepcional masculino, Rodrigo Cosma. Tomaria?
A Mica me falou isso ontem. Mas Eu digo, né, tu toma e fica com 10 anos, né? Tu tem que tomar de novo pra parar. Eu não entendi direito.
Não, peraí.
Tem que tomar um antídoto.
Nas últimas 4 décadas, métodos contraceptivos químicos, hormonais e imunológicos para os homens têm sido testados por cientistas. Mas é um consenso entre eles que até o momento conseguir um que seja confiável e reversível é uma lacuna a ser preenchida. Na Índia... pesquisadores afirmam estar próximo de lançar o primeiro anticoncepcional masculino.
Ó. Oh.
É uma regata que tu usa.
É uma bolsinha.
É uma velha, pochete.
Uma pochete.
Que tu usa.
Celular pendurado
no... É uma camiseta com 22 e a bandeira da seleção.
Ah, muito. Tem bastante.
Não, mentira. É o
cavanhaque.
Isso. É o anticoncepcional masculino injetável. O Hisug.
Piercing na sobrancelha. Não dá mais, né?
É o morar com os pais. Ele está sendo desenvolvido por pesquisadores do Instituto Indiano de Tecnologia e instituições afiliadas. É considerado pelos cientistas uma alternativa à vasectomia.
É.
Que é o...
É bem melhor, né?
Os caninhos.
Então, vai ser mais uma desculpa que os caras vão arranjar pra transar sem camisinha, né?
O produto se encontra na fase 3 dos testes clínicos.
Oh.
Etapa em que o tratamento é administrado em grupos de pacientes e tem seus efeitos adversos e valores terapêuticos avaliados.
Olha, como eu sei que anticoncepcional masculino feminino tem várias coisas que causam tomar, né?
Tipo o que, por exemplo?
Ah, a Karina podia falar melhor pra gente, mas...
Não, porque a única
como
coisa...
Como é hormônio, é uma coisa que vai mexer alguma coisa. Não é zero.
Não, mas não é o anticoncepcional. Não é, zero, não é, né? Anticoncepcional, é as mulheres que são loucas mesmo.
Isso é verdade. Errata.
Olha o cancelamento vindo. Olha o cancelamento vindo lá atrás, ó. Olha lá, ó. A nuvem do cancelamento.
Perdeu. Eu tô me sentindo a Adele agora.
Não, mas o anticoncepcional feminino é um absurdo. Sério, convenceram as mulheres que, tipo, tá, toma isso aqui que vai estar de boa. Cara, mexe com todo o corpo feminino, faz um negócio.
Às vezes tira espinha, às vezes não dá espinha,
às vezes
é tudo lenda
urbana,
às
vezes não retém
aqui.
Líquido, às vezes não sei o que, altera o humor, altera.
Tinha uma lenda urbana que ele cresceu os peitos, né? Mas eu não sei se é lenda
então
urbana.
Então tô tomando.
Porque teve gente que... Não, dizia que o anticoncepcional barato dava
então,
peito.
Então eu acho que eu
é verdade.
Eu tô tomando...
Mas cara, depois disso e mais a cura da AIDS...
Como é que
não
é aquele negócio?
Ginecomastia.
Não, aquele... O anticoncepcional que tinha a pílula de farinha que deu um rolo.
Ai, ai, ai. Deu mesmo. Não me lembro. Mas... Efeito placebo.
Não, esse é, não,
é...
esse é o nome do efeito.
Aí funcionaria.
Tinha um remédio, um anticoncepcional... que foi feito um lote errado, que foi pra venda, as mulheres compraram e engravidaram, tomando aquele anticoncepcional, que era... agora não sei.
Açúcar. Agora. Mas, cara, quando rolar a cura da AIDS mais o anticoncepcional masculino, a gente vai ter uma nova revolução sexual.
Qual?
Porque a galera vai transar...
A galera já tá transando todo direito. A galera tá no... Tá por nada. Ah, o problema é que ainda dá, o problema é que ainda dá treta, né?
Você lembra da primeira vez que... Eu não sei se tu começou com ou começou sem na tua vida sexual. Usando camisinha ou não?
Com muito... Indo,
você
indo,
lembra
com,
a primeira
indo
vez
comprar.
Que tu descobriu...
Não, indo comprar.
Não, eu também.
Eu lembro...
Eu fiquei 10 anos nunca nem chegando perto de transar na pele. Mas um dia eu experimentei. E é
microvlaro,
uma coisa,
Rafael
é que
Dias
nem provado esse. Doce de leite uruguaio.
O microvlar.
Mas é melhor.
Uma galera respondeu aqui.
É melhor comer de leite, viu, gente?
Sem leite. Mas eu lembro que assim, tipo, tá, vamos. E camisinha? Não tem camisinha. Então vamos achar um lugar que venda camisinha.
Claro. Eu vou.
Uma tal de farmácia.
Óbvio,
aí vai lá,
óbvio,
tum, 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 tum. Deixa eu ver o que eu posso comprar além de camisinha pra não parecer que eu vim aqui só comprar camisinha. Aí levou metade da farmácia. Só pra não dizer, vim aqui só pra comprar camisinha. Me dá um Dorflex, me dá um Toragesic, me dá uma escova de dente, uma pasta de dente, um.
Parecia que eu tava na série de outra pessoa como figurante, porque um cara chegou na farmácia e falou pro cara assim: ah, eu quero tal, tal, tal. E aquelas Sim. duas coisas que eu encomendei. Aí o cara, aquelas duas, tu vai querer não sei qual, vai querer a grande? Sim, vou querer a grande. E aí eu fico pensando, o que, que era que encomendou? Imaginou que ele não quis falar.
Não, era um negócio pra diabetes. Mas, não, é uma seringa.
Ah, mas ele ia falar, né? Ah, o remédio pra diabetes, a não ser que ele tenha vergonha de ser de diabetes, acontece.
O Matheus Moraes diz que todo mundo sabe que um dos melhores anticoncepcionais é o sapatênis.
O sapatênis dá muito cara com sapatênis transa, hein? Transa mal, mas transa, né? Talvez não transa com aquela paixão do cara sem sapatênis. Uma Havaianas bem borlocada também transa, hein? Um cara com uma Havaianas bem colocada. O Thiago, ele só anda de Havaianas quase. Transa pra caramba. Ele tem aquela parada de transar e chegar no clima que se continuar transando, que eu nunca entendi. Mas tem cara que faz isso. É muita força, né? Mas ele fala que ele não consegue mais isso. Só quando ele tinha 20. Ainda bem. Menos inveja.
Como é que é?
Só agora ele tem 300 mil no banco, né? Eu não tenho. Ele tinha isso quando ele tinha 20.
Ele tem 300 mil no banco, ou seja, o teu amigo que perdeu o pai transferiu o dinheiro, os 300 mil, pro cara que, pra esse aí, é isso?
É, um guardou muito, né, que fez concurso público, né? O outro foi porque o pai morreu.
O Gabriel disse que o melhor anticoncepcional é jogar RPG e gostar de anime.
Hoje em dia, a reprodução em cativeiro de quem gosta de anime é bem alta, não vai nessa. Vão transar sem saber transar, vão. Mas estão lá. Inclusive a guria com cosplay. E você já transou com alguém com cosplay? É muito melhor. Eu invejo, porque eu queria. A Mika não gosta muito dessas coisas.
Como assim cosplay?
Ah, eu queria
a pessoa
que a
se fantasia
isso,
de alguma coisa?
Ah, maravilhoso, né? Imagina a guria se vestir da... A Princesa Leia, né? Que é o mais comum aí.
Ah, eu tenho uma tara, então.
Da Targaryen.
Eu preciso revelar.
Eu gosto da... Vai.
Nazaré Tedesco.
A Nazaré com aquele...
Bota a roupa da Nazaré e sai correndo com uma boneca no colo e eu vou correr atrás de ti.
Eu gosto de jogador de futebol americano. Eu queria a guria com aqueles, aquela coisa grande assim.
Imagina. Chega a mulher com...
Rouba teu bebê. Pega um bebê, bota, compra um bebê de plástico. É, não, tem vários tipos. Essa aí também é uma, né? Dá pra pensar. Eu conheço uma amiga que o cara pediu pra ela se vestir de tartaruga. Daí acho que é demais.
Tartaruga ninja ou tartaruga normal?
Tartaruga normal. É, gente.
É, se fosse tartaruga ninja até dava.
A Taru manda, até... ela não conhece limites. A regra 34, né, como diriam, né? Se existe uma coisa... Você sabia que existe um fetiche que o cara gosta de ver dinossauro tendo relações com carros? Dinossauros com carros.
Mas eles nem tiveram na mesma época.
E tem vários gifs muito bem feitos de alguém com muito talento.
Tá, mas...
Certamente foi muito bem pago. Porque tu sabe, né, que esses artistas de internet, eles querem ter uma vida feliz, trabalhando no Cartoon Network, trabalhando aí pra fazer o desenho do menino maluquinho, mas muitas vezes o que bota comida na mesa deles é o frilazinho do taradinho. É o cara dizendo assim, toma aqui R$800 pra tu fazer o dinossauro transando com o carro. Faço com bastante sombra, eu quero um Uno, eu quero um Triceratops, banguela com... E o cara faz. O cara faz a hora do dia e tudo. Isso aí é todo um negócio que tem.
O nosso amigo que tá em Chicago, o Gabriel, ele disse que é o seguinte, ó.
Vai.
Tu não pode ser deportado, tu ganha carteira de motorista e pode trabalhar lá no estado deles, em Illinois.
Tu não pode ser deportado.
É, eu acho que se tu não fizer nada errado, tu não é deportado, entendeu?
Ah, é?
Ficar de boa.
Me manda esse esquema aí que eu quero ir pra aí, então. Porque o meu sonho é morar nos Estados Unidos, né? E voltar de lá antes que o apocalipse aconteça. Porque o primeiro país que vai se ferrar vai ser os Estados Unidos, né?
O quê?
Começou a briga ali de cachorro grande, se rolar, porque tamo aí, né?
Mas não chega
o reloginho tá aqui, ó.
Não chega, os caras tá, vão lançar um míssil nos Estados Unidos.
Chega.
Os Estados Unidos vai bloquear um míssil, e aí?
A gente tá 50 anos no lucro, né?
Por quê?
A gente tá, desde que foi criada a bomba atômica, aí foi copiada a bomba atômica, aí foi copiada por a outra, e por outro, e por outro. Tamo aí, Índia tem, Inglaterra tem, a Rússia tem, Coreia do Norte tem, Estados Unidos tem.
Bomba?
Índia tem, China tem, todo mundo tem a bombinha atômica dela. É um querer botar pra briga, botar o all-in, e já era. É só o cara ter um bom bunker, e ter, vai ter filhos e vai sobreviver só os filhos do cara.
Entendi.
Errou.
Este foi o Quase Feliz dessa sexta-feira. Hoje não tem frases porque o Bruno não tá aqui. O Bruno está de folga.
Ah,
é um negócio que a gente não.
Ah, trabalha muito. Eu pior fazer. Que trabalha, não tô sendo sarcástico, tá? Tô falando sério. Ele trabalha muito. Mas é bom, né? Que ele aprende. Ele aprende, ele gosta. Sabe o cara gosta de trabalhar, né? O Bruno gosta. Abraço pra ele.
O pessoal tá perguntando a Estrela Móvel também, né? A Estrela
podia
Móvel.
Podia ter, eu não tem, sei né? Que vocês são muito orgulhosos.
Tem Estrela Móvel?
Tem, a nossa, o ET Bilu, quem
não?
É que tá ali?
Aqui, ó.
Uhum.
Aqui, ó.
Ah, acho que tem que botar um cometinho aqui, cara. É só botar no PNG. Eu vou mandar pro Pedro. Quem é que tem essa arte aí?
Todo mundo.
Quem é que tem essa
arte? E voltamos na segunda-feira com o Júnior Maiká.